A lei antifumo existe desde 2009 no estado de São Paulo e de 2014 em todo o país. Além de aplicar multa a estabelecimentos que não controlam o consumo de cigarro nas suas dependências, os números são positivos, com redução de 30% para 9,3% de fumantes no país. Se fizermos uma análise, 15 anos é praticamente uma geração que já nasceu em um estado onde esse consumo não é mais permitido. Mesmo assim, é muito comum ainda ver jovens fumando na escola, nas baladas e barzinhos. Tudo bem que os brasileiros fumam bem menos que em outros países, como explica a psicóloga doutora Leila Curi Tardio, professora do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP.
O que a gente costuma dizer é que a lei antifumo teve um bom resultado no Brasil. Você percebe que os jovens, em geral, estão usando cada vez menos a nicotina, mas ainda há jovens que fumam. Em outros países do mundo, isso é mais forte do que aqui.
Houve uma mudança de comportamento ao longo dos anos. Os jovens de outras décadas, 70, 80, 90, não são os mesmos de hoje. Os fumantes podiam usar o cigarro em qualquer lugar, do elevador à sala de aula, alunos e professores, não existiam impedimentos.
Antigamente, na minha turma, por exemplo, lá na minha juventude, se fumava na sala de aula, na universidade, todo mundo, alunos, professores. Eu nunca fumei, mas era uma coisa de moda mesmo, talvez de se sentir pertencente, de ter uma autoestima, se sentir mais importante. O que nós temos notado é que isso diminuiu para a nova geração.
E ele não poderia ficar de fora. A modinha da vez é o cigarro eletrônico. Não tem como falar dele sem associar aos jovens. A psicóloga doutora Leila Tardivo explica que é uma forma deles se sentirem pertencentes a um grupo. A professora entende que deveriam ter mais campanhas nas escolas.
Mas o que a gente está observando é que houve um aumento nos cigarros eletrônicos, preocupante, e uma diminuição mesmo na nicotina. Então, é algo que precisa ser visto como uma necessidade de aceitação, de inclusão no grupo, e também vai a serviço da negação onipotente do jovem. Ah, comigo não vai acontecer, tanta gente morre de câncer, nunca fumou. Quer dizer, o fato de ter a lei, de ter dado certo. Acho que poder ter campanhas educativas, preventivas nas escolas é fundamental.
Os pais têm um papel muito importante nessa educação dos jovens e devem abrir um diálogo para entender o que está ocorrendo. A psicóloga da USP orienta que, em alguns casos, é fundamental buscar ajuda profissional.
É importante conversar com o jovem quando o pai descobre, falar a verdade, o mal que faz, e ao mesmo tempo. Se o jovem está muito avesso, com a fantasia onipotente muito intensa, um psicólogo pode sim e ver se é uma questão do grupo, se é uma questão dos pais, que talvez uma geração anterior ainda fumava mais. Na verdade, os pais precisam abrir um diálogo. Eu acho que punir, castigar, isso não funciona.
Largar o cigarro não é algo fácil, por isso a ajuda é importante de qualquer forma, do diálogo à psicoterapia.
Parar de fumar é sempre difícil, porque a nicotina tem um potencial de dependência grande. Então, o que a gente sabe é que quanto mais tempo fumou, mais difícil é parar. Então, eu acho que os mais velhos têm aí uma dificuldade, muitas vezes precisam de ajuda. O Ministério da Saúde tem propostas de ajudar, né, protocolos de antitabagismo.
Além da questão social que existe, a saúde deve ser, sem dúvida, o principal ponto de abordagem. Os males do cigarro são irreversíveis.
É muito difícil para um jovem parar sozinho, né? Se ele está numa turma que usa, é importante conversar com ele e abrir o jogo, porque o cigarro, de fato, faz muito mal para pulmão, circulação, tem muita ligação com câncer, o que não se sabia tão intensamente, sei lá, 30, 40 anos atrás.
No Brasil, estima-se que sejam gastos aproximadamente 125 bilhões de reais por ano para combater doenças relacionadas ao uso de produtos derivados do tabaco, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Ouvimos a psicóloga Leila Tardivo, do Instituto de Psicologia da USP, falando sobre a lei antifumo. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.